Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o seu podcast Mateando com o Agro. O podcast do agro para todo o Brasil e, por que não dizer, para todo mundo, todos os brasileiros que estão mundo afora falando em agricultura. Na apresentação deste amigo de vocês, Maico Argenton, também de...
Ederson Moro.
E Leandro Hendrich, após duas semanas longe aí, estavam com saudade de mim, Ederson e Michael?
Só um pouquinho.
Tem que falar que sim para não perder o amigo, né?
Demos umas férias pro Leandro, que legal. Fazendo o histórico do nosso podcast, para quem não conhece, nós somos três amigos do estado do Rio Grande do Sul e a gente apresenta um podcast semanal que vai toda semana ao ar no Spotify, Mateando com o Agro. Procura lá, Mateando com o Agro, e também em algumas rádios aqui da região que estão nos reproduzindo em horários especiais. Procure aí. Inclusive, já recebi uma ligação do pessoal lá de Dois Irmãos das Missões que escutou na Rádio Avenida de Valcê. Um abraço para todos vocês. No primeiro podcast, a gente falou sobre o histórico da agricultura brasileira. A gente falou sobre, no segundo, sobre inovações tecnológicas. No terceiro podcast, a gente trouxe o Everson Galina para falar sobre plantas daninhas, né? Manejo de plantas daninhas. E hoje, Ederson, a gente conseguiu, convidou e ele atendeu o nosso chamado, que foi
o professor Dr. Antônio Luiz Santi, professor e pesquisador da UFSM. E aí, professor, tudo bem?
Olá, meus amigos de todo o Brasil. Olá, Ed. Olá, Leandro, Maicon. Uma satisfação poder estar nesse podcast junto com esse programa Mateando com o Agro. Nós trocar informações, nós debatermos e trazer também novidades, alternativas, soluções com relação a esse assunto tão importante na atualidade, eu diria assim, na história da agricultura mesmo, que é o uso das plantas de cobertura, as suas funções, as suas possibilidades, os seus benefícios com relação à conservação do solo, à fertilidade, né, e também aquilo que mais o produtor brasileiro deseja, que é a rentabilidade com responsabilidade ambiental.
Que beleza.
Uma satisfação estarmos aqui nessa oportunidade de conversa e diálogo.
Que legal, professor. A gente tem muitas perguntas para ti hoje. O nosso tempo, infelizmente, é de somente 30 minutos e eu gostaria de ter muito mais que isso. Mas vamos começar com uma pergunta que, onde a gente passa, o produtor vai pedindo para nós. E a questão é a seguinte, professor, falando em área consorciada, que não deu mofo branco, depois a gente vai trazer um áudio, professor, de um agricultor do Paraná, que está falando que geralmente a gente tem essa dúvida, plantar nabo ou não antes da soja, por causa do mofo branco. E esse agricultor, através de um áudio, falou que não tem problema de mofo branco quando é consorciado. Então a gente volta com essa pergunta depois. Mais uma pergunta que... E aí o professor vai guardando na caixinha ali para responder, tá? Outra pergunta. Soja anterior a trigo, colhida em março. Então a soja do cedo, né? Colhida em março. A alternativa viável para evitar esses dois meses de pousio? Outra pergunta que a gente vai querer fazer para ti.
Isso. Eu também tenho uma pergunta aqui, na verdade é de um ouvinte nosso, né? Que fala com relação às ervas daninhas, né? O problema crescente da resistência dessas ervas daninhas. E se as plantas de cobertura prejudicam, em algum ponto, o controle dessas daninhas, né? Pensando em químicos, né? Também uma pergunta aí para...
Então tá aí, nós vamos brincar durante 30 minutos durante isso aí. Professor, começando então.
Vem chumbo grosso.
Não é à toa que convidamos o senhor. Vamos lá então para a primeira pergunta. Soja anterior a trigo, tá bom? A gente tem soja colhida em março e agora a gente vai plantar trigo. Esses dois meses de pousio aqui, qual que seria uma alternativa viável para o produtor falando em sul do Brasil?
Bom, Michael, eu diria assim, ó, a gente já aqui na Universidade Federal de Santa Maria, no campus de Frederico Westphalen, no norte do estado do Rio Grande do Sul, dentro do nosso laboratório, que se chama Laboratório de Agricultura de Precisão do Sul, a gente vem trabalhando com esse assunto há 5 anos, por conta exatamente de perguntas, de questionamento dos nossos produtores. Só para tu ter uma ideia, eu orientei ainda, que concluiu no ano 2018, uma dissertação de mestrado, que a gente trabalhou com 20 alternativas, pensando exatamente nessa janela de 60 até 90 dias, dependendo a cultivar que o produtor usa, né, e o seu manejo, que nós temos um espaço que a gente chama de vazio outonal, é outono e inverno. A gente tem observado que não existe uma receita única, isso é bom, né? Porque só para tu ter uma ideia, o Brasil, em especial a pergunta, né, que é para a região sul do Brasil, nós temos aí uma alternativa de quase 100 espécies disponíveis para nós implementar. Acontece que a gente tem simplificado o sistema de produção. O que a gente tem visto para essa janela específica de outono e inverno, ou seja, esses 60, 90 dias, né, que a cultura ainda... que existem algumas culturas interessantes. Por exemplo, o nabo, né, que é, eu sei que tem uma pergunta polêmica aí com relação à doença. Acontece que essa é uma cultura que se encaixaria muito bem dentro dessa janela, ela está adaptada, geralmente tem um custo baixo na semente. O que acontece que depois, já vou pré-responder a outra pergunta, é que nós temos notado, de uns anos para cá, que muita gente vem salvando semente ou então adquiriu semente de má qualidade que trouxe problemas de doença. E outra questão que depois a gente vai aprofundar, que é manejo. Mas a cultura do nabo nós não podemos generalizar ela para todas as áreas, mas ela é uma grande alternativa por ter um ciclo rápido, ter uma adaptabilidade para essa janela já testada em vários outros estudos do passado e atual, e também a possibilidade de deixar mais de 150 kg de nitrogênio, né, para a cultura do trigo em sucessão. Fora isso, a gente está testando também, ainda com sucessos bem interessantes, outras alternativas, como o próprio guandu, né, que é uma leguminosa que poderia fazer essa ponte. Nós temos que pensar para a viabilidade da cultura do trigo na sequência. Não adianta só essa cobertura e nós não responder uma lacuna que existe na cultura do trigo, que é rentabilidade dessa cultura. E para mim trazer rentabilidade à cultura do trigo, eu não posso esquecer principalmente do nitrogênio. Outra coisa importante que também a gente já vem analisando aí e testando com bons olhos é culturas como, por exemplo, as crotalárias, né? Nós chegamos a testar aqui 10 espécies de crotalárias aqui para o sul. A gente está tentando se anteceder o que está acontecendo no Cerrado, que é o pessoal usar essa planta, que tem uma grande habilidade, inclusive descompactar solo, mas por uma outra razão, que é nematóide. Então a gente está vendo que pode ser uma alternativa, né, para viabilizar a cultura do trigo, banir esse vazio outonal, preencher esses 60, 70, até 90 dias que a gente tem entre o soja e o trigo, e também se tiver alguma pressão do nematóide, minimizar. Agora, o que a gente tem visto aí? Que não são todas essas crotalárias que existem disponíveis no Brasil que têm se adaptado bem às regiões. Aqui, para a grande região norte do estado do Rio Grande do Sul e que pega também o oeste catarinense, a gente tem visto uma boa adaptabilidade, inclusive bate com os dados da Epagre Chapecó, né, de crotalárias como a Anagyroides, que é pouco usado aqui na nossa região. Né? O Brasil usa muito a Júncia e a Spectabilis e a Ocraleuca. E a Ocraleuca também tem se adaptado muito bem aqui para a nossa região. Nós chegamos a produzir aí quase 30 toneladas de massa verde dessa planta, exatamente nessa janela soja-trigo.
Professor...
E aí nós temos todas as misturas que nós podemos ficar discutindo aí, mas depois eu vou aproveitar as misturas para a gente discutir, responder outra pergunta.
Dois pontos dessa colocação. O professor falou que 120 a 150 quilos de nitrogênio que o nabo pode ciclar. Nesse ponto, falando em crotalária também, por ser uma leguminosa, ela pode agregar até mais que isso? Pensando em nitrogênio?
A questão de ciclagem dos nutrientes, eu até fiz uma meta-análise, uma grande revisão de literatura em função dos trabalhos que existem. Acontece o seguinte, Maicon, que nós ficamos assim, existe a nossa geração, dos que estamos aí com 30, 40 anos, 50 anos, nós temos um que somos da pesquisa, nós temos um déficit com o produtor, porque o que, que aconteceu de 2005 para cá? Pouco se pesquisou sobre isso. E a gente sabe que houve uma evolução na seleção desses materiais de plantas de cobertura também. Então, eu diria assim, ó, que é muito variável a questão de quantidade dos nutrientes reciclados em função da quantidade de massa produzida. Só para pegar um exemplo, para deixar bem claro para os nossos ouvintes, é que se nós pegar uma cultura da aveia de 10 anos atrás, ela não tem nada a ver com relação ao potencial produtivo dela, principalmente de massa, com relação a materiais que nós temos hoje, aí selecionados, adaptados, né? Mas eu diria assim, ó, que culturas como as crotalárias, como o guandu, que são leguminosas, como o nabo, que é uma crucífera, como o trigo mourisco, que é uma poligonácea, elas se adaptam muito bem a essa janela e ao mesmo tempo elas têm uma equiparação, vamos dizer assim, em quantidade de nitrogênio. Varia em torno aí de 70 até 130 quilos aí de nitrogênio no sistema. Fora toda a contribuição de fósforo, né, adição de cálcio, adição principalmente de enxofre e potássio, né, que também a gente tem que computar nisso. A gente tem dados, só para vocês terem uma ideia, lavouras de nabo aí com produção em torno de 8 toneladas de massa seca por hectare, chegando a nos deixar aí 285 quilos de potássio por hectare. Isso equivale aí, né, a quase, a praticamente aí 600 quilos de cloreto e de graça para o produtor. Nossa. Então a gente tem que considerar
muita
isso.
Muita coisa, hein? Perfeito, professor. Mais uma pergunta, já que a gente está falando aí de crotalárias, por exemplo. Eu conheço algumas espécies, inclusive lá do Horto, né, que o Lapsul conduz na UFSM, que possui um tamanho um pouco maior, né, uma forma um pouco diferente. Como está sendo possível fazer a semeadura dessas espécies? Consegue fazer com maquinário? Consegue fazer tranquilo? Tem que adaptar alguma coisa?
Eu diria assim, ó, que esse ano está sendo totalmente atípico, está sendo diferente, né? Mas nós vamos superar, nós vamos nos reinventar. O ano passado eu tive a oportunidade de dar mais de 90 palestras pelo Brasil afora, e uma pergunta corriqueira é exatamente essa que tu me fizesse. Mas eu, tudo bem, nós temos que produzir palha, mas se eu produzir muita palha, eu não vou atrapalhar a semeadura. É, eu não vou comprometer o momento mais nobre da minha lavoura, que é a semeadura. Eu diria o seguinte, são duas coisas. Uma é nós produzir palha em quantidade e qualidade. Tá? Isso é a premissa básica do plantio direto bem feito. Agora, nós podemos ter problema de plantabilidade? Sim. Desde agora, como é que eu supero esses problemas de plantabilidade? É o manejo da cultura, tá? Por exemplo, eu estou testando aqui já há 2 anos um sorgo biomassa. Ele chega a produzir aí, né, mais de 3 metros de altura. Eu sei que tem outras cultivares no mercado. E nós chegamos aí a ter o pico de mais de 100 toneladas de massa seca por hectare. Vocês imaginam o que é isso, né? Agora, uma coisa que é importante, eu não quero deixar chegar nesse extremo. Então, a gente tem que selecionar estratégias para que o manejo da cultura, né, na semeadura, ele respeita um tempo de dessecação, ou que alguns produtores estão, inclusive Santa Catarina tem bons exemplos já, fazendo a semeadura, inclusive no verde, com muito bom resultado. O que, que tem que ter de cuidado? Não perder o cuidado da calibração da semeadora. Eu sei que a gente tem alguns problemas aí, algumas marcas de máquinas, nós vamos ter que discutir, talvez fique aí até um outro podcast, né? Discutir exatamente qualidade nas semeadoras, porque a gente tem visto aí problemas de oscilação na profundidade de semeadora, isso é a pressão de mola. Nós temos visto problema na distribuição, na singularidade da semente, né? E aí já transcende a questão das coberturas. A gente não pode botar culpa de plantabilidade só na palha. Né? E aí tem outros manejos, né? Que a gente também tem sugerido, tem produtores conseguindo produzir um volume excepcional de palha exatamente nesse vazio outonal, né? Pós-soja, antes de trigo. Tem bons exemplos aqui até da Emater regional aqui da Grande Frederico, de produtores que conseguiram produzir milheto, capim-sudão, próprio milho-grão, né, para produzir, para superar isso, e entraram com um rolo-faca, por exemplo. Então, tem soluções, né, Leandro, assim, eu acho que o rolo-faca, ele desapareceu por um bom tempo, e ele é uma grande alternativa para a gente baixar essa palhada, criar um perfil que não atrapalhe a semeadura.
Com certeza.
Com certeza, tá voltando forte, isso a gente já vê em bastante áreas, os produtores utilizando o rolo-faca. O senhor comentou antes questão do trigo morisco. É uma cultura que a gente tem visto comentar bastante ultimamente, só que nós, pelo menos aqui, não temos muitos dados do que ela cicla, quais suas vantagens. O senhor teria alguma coisa para compartilhar conosco?
O nosso laboratório aqui, nós pesquisamos aí alguns anos atrás, algumas questões mais básicas referente a essa cultura que estava assim, bastante desatualizada, que era a época de semeadura, era a questão de população de planta, era ajuste de espaçamento. O que eu chamaria a atenção dessa cultura? Que ela é uma grande melífera, né? Então a gente recomenda ela, inclusive, para regiões aí que tem a fruticultura, que tem outras culturas. A região norte do Rio Grande do Sul aqui tem crescido muito a fruticultura, então é uma espécie, inclusive, que eu discuti a semana passada com toda a grande Imater regional, com 54 municípios aqui da região como alternativa. Só que eu chamo a atenção que ela é uma espécie que ela cicla fósforo da forma inorgânica para a forma orgânica, então isso ajuda, ela baixa a população do nematóide, deixa muito nitrogênio, mas como não existe uma planta ideal, o grande problema dela é que ela decompõe muito rápido. Ela é uma planta com uma relação carbono-nitrogênio muito baixa e ela decompõe muito rápido. Então, do ponto de vista de ciclagem nutriente, ela é excepcional. Do ponto de vista de conservação do solo, nós precisamos aí, conjugar ela principalmente com uma gramínea, que é o que ela tem se adaptado muito bem nos policultivos, que é, né, consorciar essa espécie com uma ervilha forrageira, com o próprio nabo, com uma aveia, com centeio, né? Que é um assunto que depois a gente pode voltar a falar, porque ele é muito pertinente, que são as misturas de plantas.
Que legal, o professor falou em mistura de plantas e nós temos um áudio de um agricultor do Paraná, inclusive ele é bem famoso nas redes sociais, e eu vou pedir para o Ederson então reproduzir esse áudio, por favor, Ederson.
Aqui, o ano passado, nós tínhamos implantado soja e deu muitas doenças radicular e também mofo branco. Então eu fiz um mix com centeio, dois tipos de nabo, aqui o nabo pé de pato, que dá essas raizinhas. Também tem dois tipos de aveia, centeio e dois tipos de nabo. E eu estava muito preocupado em fazer esse mix de cobertura devido ao mofo branco. Só que eu não vi mofo branco, eu não sei explicar o porquê, não sei se é porque as flores estão tudo altas, não tem flor perto do chão. Eu realmente fiquei impressionado, porque numa outra área em que tem algum pé de nabo sozinho, eu vi mofo branco, e aqui, por enquanto, não vi o mofo branco.
Feito, Carreto. Então tá aí, escutamos o áudio do nosso amigo lá do Paraná. Professor, ele fala aqui que tem dois tipos de aveia, dois tipos de nabo, centeio, e na lavoura só de nabo ele viu mofo branco, e no consórcio, teoricamente, ele não viu. O que que a gente pode falar desta fala dele, professor?
Eu diria o seguinte, que na literatura já existe vários autores falando com relação à importância da mistura de espécies ou dos policultivos para melhorar a integração principalmente da biologia do solo. Tá? Eu não tenho pesquisas voltadas exatamente para esse assunto. Porém, esse comentário do produtor, ele é muito interessante pelo fato do que a gente também tem observado vantagens sempre quando a gente combina, né, a mistura de plantas em relação à espécie solteira. Né? Porque, Maicon, veja bem, né, eu dizia antes que não existe uma planta de cobertura ideal. O que existe, e eu falo isso nas minhas aulas de uso e manejo de conservação, o Éder aí e o Leandro foram meus alunos.
Aprendemos bastante, professor.
Lembro muito bem, que eu fico feliz, que a gente tem que aproveitar as habilidades de cada espécie. Então, vejam bem, quando eu tenho uma espécie que tem uma habilidade de ciclar um determinado nutriente, a outra de tirar de fontes inorgânicas para orgânica, a outra de ativar biologicamente o solo, a outra espécie de liberar exudatos, né, como dizia nosso querido e eterno Dirceu Gassi, né, liberar enzimas, né, as glumalinas, que ele era tão apaixonado, né, a gente começa a ter esse sinergismo e ter essas vantagens. E eu quero dividir com vocês em primeira mão nesse podcast, só para vocês terem uma ideia o que que isso representa pro agricultor, principalmente num ano como esse que nós vivemos aí de seca. Aqui os nossos dados, só para vocês terem uma ideia, quando eu tinha aveia solteira, nós produzimos na cultivar 5909, né, eu tenho que dar o nome da cultivar, nós produzimos 44 sacos de soja em cima de uma resteva de aveia. Agora, quando eu botei essa mesma cultivar em cima de uma mistura de centeio com aveia e nabo, é isso que o Laércio estava falando. Nós agregamos 3 sacos a mais. Tá? Quando eu tinha essa cultivar só em cima da aveia, eu fiquei nos 44. Quando eu coloquei essa mesma cultivar em cima da aveia com ervilhaca, que é uma leguminosa, mais um centeio, nós chegamos a aumentar 8 sacos por hectare. Ou seja, a integração das espécies contra um único. Estou condenando a aveia? Claro que não, já vou explicar isso. Agora, olha aqui, quando eu coloquei só a aveia, que ela tem uma determinada vantagem, que é principalmente conservar o solo, preservar o solo. Agora, quando nós colocamos essa cultivar em cima da aveia, com a ervilhaca e com nabo, olha aqui, aveia, uma gramínea, mais uma ervilhaca, uma leguminosa, mais um nabo, um consórcio. Um macrocífero, perdão. Nós aumentamos 16 sacos. Então nós saímos de 44 para 60 sacos por hectare. Vejam bem, num ano de seca, num ano de estresse hídrico, num ano difícil, completamente anormal, nós conseguimos, com o mesmo manejo fungicida, a mesma cultivar, a mesma época, tudo. Eu consegui entregar 16 sacos a mais. Então, esse relato do produtor está muito alinhado com a pesquisa. Agora, o que explica tudo isso é nós tentar se aproximar ao máximo daquilo que acontece na natureza, que acontece no mato, que acontece, né, naqueles ambientes que a gente não perturba. Né? Ou seja, devolver a vida para o solo.
Show de bola, professor. É isso aí mesmo. Professor, nosso tempo já está quase chegando ao fim aqui. Mas temos espaço para mais uma perguntinha que ainda não foi respondida. No caso aqui, ó, de um exemplo, que nós temos a semeadura de nabo, ervilha, ervilhaca, enfim, e tenha no meio, por exemplo, buvas, que a gente pode controlar aí com 2,4-D, metilsulfuron. Isso seria um problema no controle dessas buvas? Nós não poder usar esses princípios ativos? Ou as próprias coberturas, elas já conseguem ser capazes de suprimir a buva, por exemplo? Digamos que tenhamos uma sementeira, pergunta, né, grande de buva, por exemplo.
Essa pergunta é fantástica. Eu tive a oportunidade, lá em 2012, no auge da pressão de buva, né, no início da grande tempestade, dor de cabeça da cultura da buva como a avilã, é uma das primeiras plantas resistentes que surgiu. E eu orientei uma dissertação de mestrado do Caspari, né, que foi orientado pela minha colega, a professora Fabiane Bezzani, que agora está na Embrapa. Na época, só para tu ter uma ideia, nós conseguimos... o menino trabalhou integrando somente o manejo cultural, que era com plantas de cobertura, e somente o manejo químico, e integrando o manejo cultural com o manejo químico. Vejam bem, quando nós tínhamos o pousil, né, o outonal, que nós não tivemos nenhuma planta crescendo, e baixou a quantidade de palha, nós tivemos ter mais de 100 plantas de pulva por metro quadrado.
Nossa.
Uma área de alta pressão. Isso entregou para o produtor 50 sacos de soja por hectare. Quando nós colocamos uma ervilhaca, por exemplo, né, que às vezes o produtor diz, mas é cara a semente, eu não gostaria de fazer. Quando nós colocamos a cultura de ervilhaca, nós suprimimos 100% da buva. 100%
Opa,
da buva.
Só.
Não precisou entrar com nenhuma medida química. E o mais importante, entregou 75 sacos de soja por hectare.
Nossa,
ou seja, entre eu não ter uma cobertura e ter uma cultura de ervilhaca, além de eu não gastar nada com controle químico, fazer um bem muito grande para o meio ambiente, ele me entregou 25 sacos a mais. E aí, só para relatar, quando nós usamos a aveia preta, entregou 12 sacos a mais. Quando usamos o trigo, o trigo não dá dinheiro. Entre eu não plantar trigo e plantar trigo, me entregou 15 sacos a mais. Então, eu diria assim, que a eficiência do manejo de planta daninha passa, sim, pelo controle, por esse banir esse vazio outonal, por entrar com plantas de cobertura, né? Porque a palha, ela só faz bem, né? Tanto para o manejo químico, né? Quanto para a física, para a biologia, para a química do solo. Ou seja, não tem insumo mais barato para o produtor ganhar dinheiro do que palha.
É, e às vezes o produtor não faz a conta, né? É, com certeza. Muito bom, professor.
É. Eu sabia que isso ia acontecer, a gente ia querer muito mais tempo, mas infelizmente a gente tem estimado que é 30 minutos, a gente vai fazer nessa sequência. Mas eu já de antemão, Ederson e Leandro, queria convidar o professor para uma próxima oportunidade. De repente nós pensar no início do verão, né? Agora a gente está falando no início do plantio de culturas de inverno. De repente no início do plantio de culturas de verão a gente voltar a conversar de repente sobre o plantio. Se o professor estiver disponível, a gente tá falando. Está aí o convite já no quarto podcast para nós falar no próximo, né, Ederson?
Não, certeza. Eu só ia fazer mais uma pergunta, mas não vai ter tempo.
Eu acho que vai ficar para a próxima.
Vai ficar para a próxima daí.
Professor, muito obrigado.
Não tem problema,
mesmo. Muito obrigado mesmo de ter aceitado nosso convite. Humildemente, a gente se sente muito feliz de dizer que o nosso podcast já tem um professor, um doutor falando conosco. E a gente fica feliz com todos os ouvintes que estão ouvindo nós, né? Mateando com o agro. E agora, com certeza, vão ouvir mais ainda.
Sigam lá no Instagram, @mateandocomagro. Se tiver alguma dúvida, alguma crítica, pode mandar e-mail também. É mateandocomagro@outlook.com.
Professor, obrigado. Suas considerações finais, hein?
Obrigado, Maicon. Obrigado, Leandro. Obrigado, Éder. Eu acho que eu fico muito feliz por ter dois alunos aí tomando iniciativa, ex-alunos aí com iniciativas como essa. Esse é o nosso papel social, acho, como Universidade Federal de Santa Maria, como campus de Frederico Westphalen. Eu acho que a gente é o mínimo que a gente pode fazer nesse momento difícil que o mundo está enfrentando, das nossas casas, continuar tentando fazer extensão rural, continuar devolvendo para a sociedade um pouco daquilo que a gente sabe, que a gente aprendeu, né, no sentido de ajudar o produtor brasileiro a ser mais eficiente, mais rentável, né, e fazer aquilo que a gente mais sabe, que é produzir comida para o mundo. Um grande abraço para todo mundo e eu espero sim voltar em outras oportunidades. Um grande abraço para todo mundo, a gente se vê por aí.
Valeu, nessas outras oportunidades nós vamos falar também que o professor trabalha com outro projeto, chama Connect Farm, que de 55 na média da fazenda entregou 64. Fica para um próximo podcast, tá aí uma pulguinha atrás da sua orelha. Um abraço do amigo Maico.
Um abraço do amigo Ederson.
Valeu, professor. Um abraço aqui do Leandro também.
E um abraço, professor Sante.
Au! Agora você... E vamos tomar um mate agora. Tô de bola, Sante.